Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Projeto pronto para ser votado na Câmara institui semana dedicada às mães de crianças com autismo e deficiência. Câmara oferece curso sobre a atuação do Poder Legislativo. Apenas 25% das patentes registradas no país são de brasileiros. Participante de audiência pede a aprovação de proposta que inclui segurança e saúde do trabalho em currículo escolar. Proposta obriga bares e restaurantes a disponibilizarem cardápio impresso para clientes. Projeto pronto para ser votado na Câmara institui semana dedicada às mães de crianças com autismo e deficiência. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara pode votar projeto que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, prevista para acontecer todos os anos na primeira semana de maio. As mães atípicas são aquelas que têm filhos com transtorno do espectro autista ou com deficiências. O objetivo de dedicar uma semana a elas é conscientizar a população a respeito dessa realidade e dos desafios que essas mulheres enfrentam. De acordo com a proposta, nesse período serão promovidas em todo o país campanhas educativas para esclarecer e informar a população a respeito da maternidade atípica, uma maneira de valorizar o papel dessas mães. A autora do projeto, a deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, justifica a iniciativa como uma maneira de estimular a criação e implementação de políticas públicas voltadas para o suporte e assistência às mães atípicas e suas famílias. Para Cristiane Lopes, essas mulheres, frequentemente sobrecarregadas pelas demandas de criação dos filhos, enfrentam diariamente preconceitos sociais e até doenças psicossomáticas.
A mãe atípica é aquela que tem um filho com autismo. A mãe atípica é aquela que tem um filho com deficiência. A mãe atípica é aquela que tem um filho que precisa de apoio, que precisa de mais carinho e que cuidado, e de que ela também precisa desse apoio psicológico e que muitas vezes não encontra uma rede de apoio.
De acordo com a proposta, o poder público fará parcerias com entidades da sociedade civil, instituições de ensino e o setor privado para promover as atividades da Semana de Conscientização. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Apenas 25% das patentes registradas no país são de brasileiros. A repórter Silvia Munhato tem mais informações compartilhadas no Dia Mundial da Propriedade Intelectual.
O presidente do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, Júlio César Moreira, disse aos deputados em sessão solene da Câmara que 75% das patentes registradas no país são de estrangeiros. Ele explicou que é preciso não só estimular a inovação, mas aumentar o conhecimento das pessoas sobre a necessidade de um registro correto das invenções. A sessão homenageou o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, dia 26 de abril. Essa propriedade está expressa não só em patentes, mas em marcas, direitos autorais e até indicações geográficas, como o queijo da Serra da Canastra. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que sugeriu a sessão, explicou a importância do registro da propriedade intelectual.
Ela não apenas garante que os criadores recebam o reconhecimento e a justa recompensa por suas inovações, mas também incentiva o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, alimentando assim o ciclo virtuoso da inovação no país.
Júlio César Moreira, do INPE, afirmou que há um grande potencial de registros na área de biotecnologia, mas que a legislação ainda é restritiva nessa área. Andréa Macera, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse que mais de 15 milhões de patentes ativas no mundo, cerca de 31% do total, estão relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela disse que o Ministério trabalha para aumentar a inovação sustentável e também citou a necessidade de regulamentar os direitos de propriedade no uso da inteligência artificial.
Para que possamos ter um equilíbrio fino entre a fundamental proteção dos direitos de propriedade intelectual, dos conteúdos utilizados e daqueles gerados pela inteligência artificial.
Para Peter Siensen, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, é preciso modernizar a Lei de Propriedade, que é de 1996, e destacou o fato de que o INPI conseguiu reduzir o prazo médio de registro de patentes de 10 para 4 anos. A média mundial seria de 3 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Participante de audiência pede a aprovação de proposta que inclui segurança e saúde do trabalho em currículo escolar. A repórter Paula Moraes acompanhou o debate sobre o tema na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados.
Participante de debate na Câmara pede aprovação de proposta que inclui segurança e saúde do trabalho no currículo escolar. A Comissão de Trabalho fez uma audiência em memória às vítimas de doenças e acidentes relacionados ao trabalho e em referência ao Abril Verde, que visa conscientizar sobre o tema. De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, foram 613 mil notificações de acidentes de trabalho em 2022, sendo 2.500 com morte. A procuradora do trabalho, Sirlene Luiza Zimmermann, ressaltou que a prevenção de acidentes é considerada apenas um custo para as empresas, que tomam medidas mais baratas ou então nenhuma medida, e como consequência, os acidentes acontecem. Ela também destacou que muitos brasileiros estão na informalidade e citou o exemplo dos vendedores de chamate no Rio de Janeiro, que ganharam capacitação da prefeitura, mas não recebem um olhar voltado à sua saúde e segurança no trabalho, sendo que estão mais sujeitos a diversos incidentes e doenças, como o câncer de pele, por exemplo. Sirlene Zimmermann apontou que a Constituição estabelece como direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ela também informou que quem mais se acidenta ou fica doente no Brasil são pessoas jovens, o que revela uma falha já desde a educação dos brasileiros.
Quando nós olhamos o perfil de acidentalidade a partir da faixa etária dos trabalhadores, nós temos os trabalhadores entre 18 e 24 anos como a faixa etária em que mais se acidenta, em que mais se adoece no Brasil. Ou seja, no início da sua vida produtiva, os trabalhadores estão adoecendo, ficando inválidos ou morrendo no trabalho. E por quê? Por quê? Porque nossa educação, ela não está preparando para o trabalho seguro e saudável.
Zimmermann pediu a aprovação de proposta que estabelece que o currículo da educação básica deverá incorporar noções de segurança e saúde no trabalho como tema transversal. O projeto precisa ser analisado pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. A audiência foi requisitada pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Ele disse que as empresas são contra regulações claras e objetivas.
Quando eu vi o número 7.506.055 acidentes de trabalho notificados no Ministério da Previdência. Mais de 7 milhões, 7 milhões e meio nos últimos 10 anos, de 2011 até 2022. Isso é inaceitável. Nós temos uma sociedade que concentra. Se tem uma discrepância, é nos lucros das empresas. E que, para oferirem seus lucros, não querem regulações claras, objetivas, que têm custos. Mas esses custos são em favor da vida das pessoas e não do mundo dos acidentes.
Eduardo Bonfim da Silva, do Departamento Intersindical Estudos, Pesquisas de Saúde e Ambiente de Trabalho, contou alguns casos que acompanhou.
Recentemente, do setor frigorífico no estado de Goiás, uma empresa teve interrompidas suas atividades por exaustão dos trabalhadores, que trabalhavam entre 10 e 16 horas ininterruptas. Outro exemplo que nós tivemos vivenciado no setor do comércio foram que duas trabalhadoras em locais distintos, estados diferentes, foram impedidas de realizar as suas necessidades fisiológicas. Isso quer dizer o trabalho análogo à escravidão concreto, contemporâneo.
Pedro Tourinho de Siqueira, presidente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, ressaltou que outro aspecto da segurança e saúde do trabalho tem sido o adoecimento psíquico. De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, nos afastamentos pelo INSS entre 2012 e 2022, considerados acidentários, em terceiro lugar estão doenças mentais, como transtorno bipolar, transtornos ansiosos e depressão. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Proposta obriga bares e restaurantes a disponibilizarem cardápio impresso para clientes. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação da proposta.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou a obrigatoriedade de restaurantes, lanchonetes e bares disponibilizarem cardápios impressos aos clientes no atendimento presencial. A medida está prevista em 3 projetos de lei que tiveram os textos unificados pelo relator deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Ele argumenta que os cardápios digitais, popularizados durante a pandemia de Covid-19, trouxeram muito conforto para alguns consumidores, mas, ao mesmo tempo, deixaram outros clientes com dificuldade de acesso a informações detalhadas sobre preços e descrição dos produtos.
A gente viveu um momento pandêmico no Brasil, onde que diversos restaurantes teve que disponibilizar um cardápio através de um QR Code. Claro que a tecnologia vem para beneficiar a população brasileira, mas tem muitos clientes que não possuem um aparelho celular e não consegue ter esse acesso ao cardápio digital ou ter que cadastrar os seus dados para ter acesso ao cardápio. Por isso, nós colocamos ali que o restaurante tem que disponibilizar tanto o digital, mas também o cardápio físico para que todos possam ter acesso e fazer as suas escolhas.
Áureo Ribeiro apresentou pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes sobre o segundo semestre de 2022, quando 21% dos consumidores apontaram dificuldade para fazer pedidos com cardápios por QR Code. O texto final do relator também proíbe os estabelecimentos de exigirem cadastro prévio para os clientes acessarem os cardápios. Essas restrições não serão aplicadas a estabelecimentos que adotam exclusivamente o serviço de autoatendimento por parte dos clientes. O projeto está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça e, em caso de aprovação, poderá ser enviado diretamente para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara oferece curso sobre atuação do Poder Legislativo. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre as inscrições que vão até amanhã, dia 3 de maio.
A população nem sempre entende como funciona o processo legislativo do Brasil. O que faz a Câmara dos Deputados? Como uma lei é criada? Como a sociedade pode participar de tudo isso? Para responder a essas e a outras perguntas, a Câmara oferece uma oficina gratuita sobre atuação no Congresso entre os dias 17 e 19 de junho. O curso é destinado a integrantes de grupos sociais que desejam contribuir de forma ativa com o processo legislativo. 650 pessoas já participaram da oficina, que envolve educação política e exercício da cidadania coletiva. O participante deve ter ensino fundamental completo e mais de 18 anos. Não é necessário ter conhecimentos prévios para se inscrever, mas o cidadão precisa fazer parte de alguma organização social, como sindicatos, entidades profissionais e ONGs, as organizações não governamentais. A oficina aceita apenas um representante por instituição. Corina Castro, representante da ação Educação para a Democracia da Escola da Câmara, entende que é necessário que a população conheça o parlamento para atuar efetivamente.
É importante para que as leis reflitam os interesses da sociedade. Nós temos uma sociedade muito diversa, com interesses complexos, então essa oficina ajuda as pessoas a entenderem como fazer a representação desse interesse aqui dentro.
Alice Gomes, supervisora da oficina, explica que o curso terá uma série de exercícios práticos para tornar os participantes capazes de atuar no processo legislativo.
Mais uma visão de, na prática, como ocorre e em que momentos são momentos mais sensíveis, mais estratégicos, que merecem maior atenção, porque a sociedade civil organizada, ela quer participar do parlamento e muitas vezes esse conhecimento de como se dá esse processo não é tão acessível.
São 35 vagas para o evento que será realizado pela Câmara em Brasília de 17 a 19 de junho. As inscrições para a oficina gratuita sobre atuação no parlamento estão abertas até o dia 3 de maio. As informações completas sobre o programa, bem como a ficha de inscrição, podem ser acessadas pelo portal Onde a Educação Vira Cidadania, o portal EVC. O endereço é www.câmara.leg.br/EVC. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Gestores da Defesa Civil nos estados reivindicam melhora na infraestrutura de prevenção a desastres. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão com deputados.
Para que a Defesa Civil dê respostas rápidas às emergências, cada vez mais comuns com a mudança climática, é fundamental a ação integrada entre União, Estados e Municípios. Essa foi uma das reivindicações de coordenadores das Defesas Civis Estaduais em debate realizado na Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais da Câmara. Dentre os outros pontos considerados fundamentais para o atendimento adequado aos afetados por desastres naturais, os representantes dos estados destacaram também a criação de um sistema de radar nacional e de um serviço de alerta para todo o país. O coordenador de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, Coronel Rengel Ricardo, afirmou que o sistema de radar em operação para previsão meteorológica é uma colcha de retalhos e precisa ser modernizado.
Radares eficientes e modernos. Esse é o primeiro momento para a gente poder conseguir enxergar com mais precisão o que se aproxima de cada região e, a partir daí, sim, a gente operacionalizar todo um sistema. Principalmente aqueles estados que têm a área costeira, que têm a planície e o planalto. Muitas vezes, os radares colocados no planalto, a leitura é deficiente, muitas vezes, para aquelas frentes frias que se aproximam da sua costa.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Minas Gerais, Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, no último levantamento realizado por ele, somente 5 estados brasileiros tinham cobertura de satélite em 100% dos municípios. O representante mineiro concorda que esse sistema de previsão do tempo nacional é essencial à prevenção de desastres. Os coordenadores dos serviços de defesa civil também relataram que hoje os alertas de risco chegam à população por meio de mensagens de SMS. E todos concordaram que esse sistema é extremamente ineficiente. Como questionou o representante de São Paulo, quem na madrugada lê essas mensagens? Para corrigir essa falha, os coordenadores estaduais reivindicam a implantação do sistema de alerta chamado de Cell Broadcast. Conforme disse o representante do Rio Grande do Sul, Coronel Luciano Chaves Boeira, o prazo inicial previsto pelo governo federal para implantar o serviço era o final do ano passado. Agora, segundo afirmou, a entrega deve ocorrer em maio deste ano. Dada a importância do sistema, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que propôs o debate, sugeriu a realização de uma nova audiência pública com a presença de representantes do governo para discutir o novo sistema de alertas de risco.
Com relação ao sistema de alerta, eu acho que vale a pena, até antes do governo lançar, né, fazer um novo debate aqui nessa casa, convidando o governo federal a vir apresentar um pouquinho mais sobre o Cell Broadcast, até para poder ter muitos questionamentos aqui, para colocar em operação, mas como é que vai ser essa resposta lá na ponta? O governo pode lançar o sistema de alerta e a gente não ter a resposta da população, e aí talvez o sistema de alerta cair no descrédito, que é perigoso também, porque a população, quando recebe um alerta, ela tem que saber para onde vai, como vai fazer.
Treinar a população sobre como agir em situações de risco é outra tarefa considerada essencial pelos coordenadores das defesas civis. O representante de Minas Gerais, Coronel Carlos Garcia, sugere, inclusive, a inserção de uma disciplina sobre proteção e defesa civil na base curricular das escolas. Os participantes do debate também pediram que a liberação de recursos para atendimento emergencial à população vítima de desastres seja desburocratizada. De acordo com o representante do Maranhão, Marlisson Soares Cunha, hoje a destinação de verbas demora de 10 a 15 dias se o processo de requisição estiver correto. Do contrário, pode demorar ainda mais. Em estados com municípios e comunidades isoladas, essa burocracia dificulta ainda mais o atendimento às vítimas, conforme destacou o gestor de políticas públicas do Acre, Pedro Henrique Correia Teixeira. O gestor destacou que os desastres estão se repetindo a cada ano. Segundo lembrou, nos últimos 3 anos, o Acre sofreu 6 meses com seca e os outros 6 com enchentes. Então, em sua opinião, o Estado deveria criar um plano de ação para essas situações que já são conhecidas de todos.
Se eu já sei no início do ano que eu vou ter esse evento, que a União, né, que o Ministério do Desenvolvimento Regional, que os deputados, eles consigam, dentro dos mecanismos legais, dar pra gente o subsídio para quando a chuva chegar eu só acionar o sistema. Eu não preciso pedir a ajuda para ser analisada por um técnico, aí o técnico vai fazer uma conta, a conta vai ser depositado o dinheiro, aí eu vou esperar o cartão chegar, que pode chegar em 3 dias, pode chegar em 5, pode chegar em 10. Por que não ter algum mecanismo legal que fale, quando o evento é corrente, é possível preparar o sistema de defesa civil para só ser acionado no momento que o evento acontece?
Assim como outros participantes, o deputado Gilson Daniel defende a destinação de mais recursos para a defesa civil. O deputado ressaltou que o Fundo Nacional de Calamidade Pública foi criado em 1969, mas nunca contou com fonte própria de recursos. Até hoje, as emergências são atendidas por meio de medidas provisórias. E, ainda conforme o deputado, embora o governo federal gaste em torno de R$ 2 bilhões por ano somente com resposta a emergências, o orçamento da área esse ano foi de apenas R$ 250 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, o deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.